Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Saúde Comunitária é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro. Fernando Valentino Prado, coordenador do programa Saúde Comunitária e enfermeiro do PSF da área urbana. Comigo hoje no estúdio está o Ademar e também a Elisete, nossos colegas de trabalho para hoje.
Bom dia, Hernande. Bom dia, Elisete. Bom dia a todos os usuários do SUS sintonizados na 87,9.
Bom dia, população rio-negrense. Estamos hoje de volta com o nosso programa Saúde Comunitária.
Amigo usuário do SUS, se você quiser entrar em contato com a gente, tá? Pode escrever uma cartinha e entregar ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou no PSF Rural, ou ainda você da área rural, você pode entregar ali no Posto de Saúde do Perdigão ou do São Francisco. Se quiser também, você pode entrar em contato com a gente através do telefone 3278-1296 ali no Centro de Saúde, ou ainda aqui na Rádio FM 87,9 com o telefone 3278-1187. Ou ainda, nós temos nossos e-mails. Atenção, anota aí. nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. É o programa Saúde Comunitária com vocês.
Operando aqui com alguma dificuldade por conta da falta de mais um microfone, mas daqui a pouquinho a gente consegue solucionar isso. E é uma grande satisfação a gente poder estar de volta aqui na Rádio FM Rio Negro, fazendo aí novamente o programa Música Saúde Comunitária. Hoje nós não vamos ter um tema específico, nós vamos estar trabalhando aí as próprias questões do dia a dia do PSF, não é isso aí, Ademar?
Exatamente, Hernande, e atenção, olha as atrações do programa de hoje. Hoje a gente vai ter uma sobre a reunião do projeto Costurando Saberes ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão, todas as quartas-feiras. Então a gente vai ter um pequeno depoimento aqui, tá? A gente também vai ter depoimento do usuário do SUS, a presença da usuária Dona Catarina no estúdio aqui da Rádio FM, o momento controle social sobre a série sobre comunicação e reportagem do Ministério da Saúde e, além do mais, avisos e recados.
É isso mesmo, hoje o programa vai estar bastante diferente, vocês vão notar algumas mudanças e também para a semana que vem, aí já com todos os probleminhas técnicos resolvidos, vocês vão ver que o programa vai ficar mais dinâmico, mais interessante e também agora com uma hora de duração.
Que o governo junto ao Congresso vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04.7%.
Alô, bobão, agora é sério? Chora cavar! Vai!
Bam, bam, bam. Brasil 2000.
Esse tempo que o programa Saúde Comunitária ficou fora do ar, a gente estava trabalhando as questões também na internet. Agora o programa Saúde Comunitária também está na rede mundial dos computadores. E nós temos lá o nosso endereço, anota aí, é um pouquinho difícil, longo, mas vocês vão conseguir, porque assim, terminando o programa aqui, ele pode ser ouvido novamente via internet no nosso podcast. O endereço é www.podcast1.com.br/canal.php_código_canal=1292. Tá? Vou soletrar aí letra por letra, vocês vão anotando. Se vocês quiserem ouvir novamente esse programa, o endereço é www.canal.php, sinal de interrogação, _, que é aquele tracinho que vai embaixo, aí CANAL, igual, sinalzinho de igual, 1292. Aí você consegue ouvir novamente o nosso programa na internet. E olha só, nós já temos 64 ouvintes na internet cadastrados de todo o Brasil. O nosso número de acesso já chegou a 705 ontem à noite. Então o sucesso do programa Saúde Comunitária é muito grande também na internet.
O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, morrendo na viela, cuidando do banheiro.
É isso aí, meu amigo, é o programa Saúde Comunitária, né, a equipe do Saúde da Família Urbana, via internet. Nós temos também o blog, tá, da equipe urbana aqui, então se você quiser saber aí sobre o trabalho da equipe do PSF, né, Programa Saúde da Família, da área urbana, é só você acessar, né, vamos lá para o endereço, tá? Pegue papel e caneta aí, vamos anotar. É http://psfequipeurbanams.blogspot.com/. Então, só acessar, tá, pessoal? Você vai saber de tudo que está acontecendo no PSF Urbano, tá? Os trabalhos realizados pela equipe.
E vamos então agora direto ouvir lá a entrevista, a reportagem que a gente fez lá no pessoal do projeto Costurando Saberes. Esse é um projeto muito interessante que está acontecendo todas as quartas-feiras a partir das 14h, com coordenação lá da nossa colega Lídia, terapeuta ocupacional. Nós vamos ouvir aí o que aconteceu lá na segunda reunião do grupo e logo em seguida a gente volta para falar um pouquinho mais, tá certo? Pequeno defeito técnico aqui, nós já vamos corrigir. Enquanto isso, vamos pôr uma musiquinha de fundo para vocês irem ouvindo.
Quando eu quis você.
Pronto, acredito que agora já estamos preparados para ir direto lá, então, na reunião da terapia ocupacional.
Você foi ruim.
Você achou, por acaso, algum dia na sua vida que fazer ponto cruz era também coisa que se faz na saúde?
Não.
O que você está achando disso?
Não. Isso não é para eu.
Qual a relação de fazer ponto cruz com a saúde?
Não é o fazer o ponto cruz.
Tá saindo certo, né?
Fazer uma terapia no qual as pessoas podem desenvolver o seu potencial através de uma atividade produtiva.
Qual buraco?
De trabalho de manutenção.
E o que mais? O que nós vamos fazer no... Qual é a perspectiva nos próximos encontros?
O que tenha mais pessoas e que a gente possa desenvolver outros trabalhos online e que daqui saiam pessoas que possam estar melhorando a sua própria saúde, né, a sua qualidade de vida, possam ensinar outras pessoas, possam até vender se quiserem, mas tendo uma melhor qualidade de vida em mesmo, em vez de ficarem buscando um tratamento, tendo um tratamento alternativo sem ter um medicamento.
A senhora, me conta uma coisa aqui. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. A senhora achou algum dia que ia aprender a fazer ponto, correntinha, crochê na saúde?
Não.
O que a senhora acha disso?
Legal.
A senhora consegue sentir alguma coisa quando a senhora está fazendo essa correntinha? O que a senhora está pensando enquanto faz isso aí?
Nada.
Está pensando nos seus problemas, na roupa que ficou em casa para lavar, na casa, na criança bagunçando? E isso ajuda a senhora?
Ajuda.
E a senhora? Já tinha feito fuxico alguma vez? Nem com as vizinhas?
Não.
A senhora achou que ia aprender a fazer fuxico aqui na saúde? O que a senhora acha disso?
Porque daí a gente tem que ficar pensando outras coisas, não fica pensando assim. Como a gente tem que demorar bastante. Em vez de ficar aprendendo outra bobagem, pensando em coisa ruim, não fica aprendendo bom.
Ela achou algum dia que ia fazer fuxico na saúde?
Eu tenho uma moçada de fuxico, mas aqui eu nunca.
Ela achou algum dia que o posto de saúde ia fazer fuxico?
Pois é, doutor, na fuxicana, né?
Pois é.
E esse fuxico aqui é bom. Agora, uma coisa que eu a mulher me convidou hoje, mas hoje eu não tive tempo aqui de deitar.
Uhum.
É vir falar piada e dar risada.
Mas enquanto a gente vai fazendo fuxico, fazendo ponto cruz, a gente pode contando piada também.
Falando besteira. Comigo é besteirinha, eu tô falando isso, pô. Eu também é doido.
Elisete, você achou algum dia que fazer o Chico aliviava as tensões da saúde?
Isso aqui é uma terapia para nem parar de pensar bobeira. Nunca pensei que no meu trabalho eu pudesse fazer o Chico.
O que, você está ensinando aí, Elisete? O que você está aprendendo?
Agora eu estou aprendendo uma técnica para cortar o Chico redondinho, para ficar todo do mesmo tamanho e certo.
Quem te ensinou
isso? A dona Valdir.
Eu já dei a aula para ela.
Ah, da amiguinha?
É.
Eu estou aprendendo.
Eu também aprendi assim.
Hein? Mas esse negócio não é.
Eu estou aprendendo e ensinando, okay. Tá bom?
Então foi a nossa participação lá na reunião da terapia ocupacional no projeto Costurando Saberes. A intenção desse projeto é a gente estar unindo aí trabalhadores da saúde e também o usuário, porque a gente precisa construir uma ponte entre o nosso saber técnico e científico e o saber da comunidade também, que tem muito valor. Então a gente, assim, eles ensinam o que eles sabem e a gente passa também o que a gente sabe. E isso é construído uma terceira coisa. Elisete e Ademar, vocês que estiveram lá nesse projeto, como vocês estão vendo o desenvolvimento? Como estão vendo essa ponte? A Elisete, que até já aprendeu lá com uma das participantes a cortar o fuxico de maneira correta.
Bom, gente, eu queria primeiramente falar a vocês que o projeto lá está muito bom. Tem mais ou menos uns 15 dias esse projeto. Às vezes você fala assim, ah, mas eu já sei fazer tudo isso, então vai lá. Dá meia hora, uma hora do seu trabalho. Ajuda a gente a ensinar as outras pessoas também a fazer, também a ter uma terapia, uma ocupação. Que tem pessoas que ficam em casa só pensando bobeira. Às vezes tem um probleminha pouco que pode ser resolvido. E pelo nervosismo, a tensão acaba agravando mais. Vai lá ajudar a gente, ou então vai lá aprender. A gente está disposto a ensinar todo mundo. A Elidia está lá ajudando. Eu sempre estou lá também. As pessoas que estão indo gostam muito. Aí tem um pouco de depoimento das pessoas que lá foram e que gostaram. Eu sempre gostei muito de artesanato e estou lá também para ajudar a todos que lá comparecerem.
É, pessoal, então esse projeto está sendo muito bom. As pessoas estão gostando bastante, que estão participando, né, estão achando que estão se desenvolvendo há pouco tempo já, que, né, há 15 dias aí o projeto, e as pessoas estão gostando bastante. Então, se você quiser participar, né, então não perca tempo, tá? Toda quarta-feira, a partir das 14 horas, hoje mesmo vai ter ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Está um ambiente muito bom, vocês vão gostar bastante se quiser participar.
Nada demais. Hoje também, no período da tarde, tem o atendimento às gestantes. Então, se você é gestante e está agendada para hoje, não se esqueça. Está friozinho, mas está gostoso o dia. Então, não se esqueça. Hoje vai ter, então, um atendimento exclusivo lá para as gestantes. E também, a partir das 2 horas, vai haver aí, então, a terapia ocupacional, o projeto Costurando Saberes. E também, para quem vai participar... Hoje tem ensaio da quadrilha do Arraiá do SUS, não é isso mesmo, Elisete? Só chamei.
Exatamente, todo mundo aí vamos participar, vamos lá, nosso primeiro ensaio, tá? É muito importante porque vai ser uma quadrilha diferente, então vai ter passos diferentes. Então a gente pede que é importante a participação, tá? Todo mundo do posto vai estar lá, é lá no Centro de Saúde às 2 horas, tá? Das 14 às 16 horas. Vamos lá, vamos aprender a pegar os passos, porque senão vai ficar muito difícil no momento, né, da nossa festa, dia 4 de agosto. Vai estar bem bonito para apresentar para Rio Negro.
Nem carnaval, nem São João, nem um balão no céu, nem luar do sertão. Nenhuma foto no jornal, nenhuma nota na coluna social.
Agora, no Saúde Comunitária...
Eu estou na casa do seu Pedro Rosante. Ele é um ex-hipertenso, parou de tomar remédio, já tem uns 2 meses, né, seu Pedro? Tem mais de 2 meses?
Tem 1 ano já.
Já tem 1 ano. Seu Pedro, eu gostaria de saber do senhor quanto tempo que o senhor tomou remédio de pressão alta para controlar a pressão?
Ô, Júlio, eu tenho certeza que eu tomei remédio uns 15 anos.
Uns 15 anos, seu Pedro, é. E durante, quando o senhor tomava esse remédio, o senhor fumava, bebia?
Fumava. Bebida não. Bebida eu já tinha deixado há muito tempo.
Já tinha deixado.
É.
Então, seu Pedro, a que motivo o senhor, o médico constatou, né, que o senhor parou de tomar que o senhor não precisava mais tomar o remédio, a que motivo o senhor atribui a essa melhora da pressão do senhor?
Ó, Júnior, eu me sinto bem. Uma que eu parei de fumar, eu acredito que foi que ajudou muito a pressão ficar normal. Hoje é normal, você vem, outro vem, enfermeiro, médico. Você presta serviço aqui na nossa comunidade,
uhum.
A gente acompanha aqui, acompanha o posto, acompanha o hospital. Então, graças a Deus, eu sinto bem, é outra pessoa, né? Parando de fumar, é onde eu aconselho muita gente. Então, os médicos acham que não precisa tomar remédio, porque a pressão está normal, né?
Que maravilha, seu Pedro. E a alimentação do senhor?
Não, a gente agora já modificou até um pouco, no sal. Primeiro não, a gente fazia um regime pesado. E a gente trabalha no pesado, serviço pesado, tudo braçal. A gente não tinha descanso, então tem que trabalhar. Inclusive, há anos atrás me deu 2 derrames, né?
A senhora chegou já ter um AVC já.
Eu joguei sangue pro nariz, pro ouvido. Aí eu tratei em Campo Grande. E o médico constatou comigo que se eu não tivesse jogado sangue pro nariz, pro ouvido, eu tinha morrido.
Eita, né? Seu Pedro, então o senhor correu um vários riscos. Então, e a partir desse momento o senhor aprendeu a gostar mais do senhor.
Falou assim. Porque aí, graças a Deus, o médico falou eu parei, a minha pressão era alta demais.
Uhum.
Era 18, 20, né? Eu tomava o remédio, não abaixava, eu fazia chá caseiro, tudo que me ensinava, cidreira, era tanta coisa, eu tomava para ver se baixava. Eu sentia mal mesmo, e tinha que trabalhar, né? Porque fazer o quê? Eu não tinha outra financeira.
Seu Pedro, muito obrigado do relato do senhor. Isso daqui vai com material pra gente lá.
Então, Júnior, aí eu espero e peço pra muito, companheiro meu, gente, para de fumar, que é bom. Quem para é que sabe o valor que é, né?
Isso.
A comida, você come muito mais gostoso, você trabalha muito mais sem sentir canseira, né? O corpo é outra pessoa.
E a pressão regularizou, que não precisa nem tomar mais remédio.
Não, não precisa não, porque os médicos falam, não posso passar, Pedro, remédio mais não, abandona isso aí. Você sabe que eu tenho as carteirinhas de quando eu pegava os remédios. Né?
Isso, eu tenho.
Vou estar guardado aí, por de vez em quando precisa de olhar, dá uma olhada nela, né?
Com certeza.
Só que está guardada, não é culpa, né?
Então tá, seu Pedro, muito obrigado pela entrevista do senhor.
E eu
tá?
que agradeço ter de vir na casa da gente, prestar esse serviço, né? Pra gente é muito bom isso aí.
Tá bom, obrigado.
É isso aí, meu amigo, ouvinte, usuário do SUS. Esse aí foi o Júnior, ele fez uma entrevista lá na Coab 2 com o seu Pedro Rosante aí sobre as condições de saúde. E ele vai entrevistar você também aqui nessa série que a gente está preparando, o povo do SUS. Não é isso mesmo, Ademar?
É isso aí, Hernande, o nosso amigo Júnior aí fazendo as entrevistas para a gente. Então, logo, eu vou ter muito mais depoimento do usuário do SUS aqui no programa Saúde Comunitária.
Sabe quando é que o Júnior volta das férias?
Dia 23, eu acho, se não me engano, ele tá de volta aí, tá? Vai estar de volta, então o pessoal do setor dele aí vai estar passando na casa de vocês novamente.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião.
Atenção, este aviso é importantíssimo para todos nós. Dia 27 de julho vai acontecer a Conferência Municipal de Saúde de Rio Negro. Participar, antes de ser um direito de todos, é um dever. A conferência acontece a cada 4 anos e é nela que se planejam os rumos da saúde do município. Você tem muito o que contribuir, portanto não falte. Vai ser no Salão Paroquial com início às 7h30. E tem mais, na conferência vão ser eleitos os representantes dos usuários do SUS para o Conselho de Saúde. São esses conselheiros que vão colaborar e fiscalizar as políticas de saúde do SUS. Para sua entidade concorrer a uma vaga no Conselho de Saúde, precisa reunir-se e lavrar uma ata onde conste o nome do indicado. Que entidades podem participar? Igrejas, sindicatos, associações de moradores, associações rurais e outras. Então não se esqueçam, Conferência Municipal de Saúde, dia 27 de julho, sexta-feira, no Salão Paroquial de Rio Negro, a partir das 7h30 da manhã. Secretaria Municipal de Saúde, promover o ser humano é o nosso objetivo.
É isso aí, meu amigo, você que está me ouvindo, você que faz parte aí de uma associação de moradores, uma associação... um sindicato, uma ONG, você que é membro de alguma igreja, não deixe de participar dessa conferência que é importantíssimo. É lá que nós vamos tirar aí os representantes das entidades e também as propostas para a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Isso é de extrema importância. Então não falte, vá lá. Todo cidadão pode e deve participar da Conferência Municipal de Saúde. E se a sua entidade quiser indicar um representante, basta se reunir, lavrar uma ata e levar lá no dia, que aí você vai estar oficialmente podendo ser eleito e estará concorrendo a uma vaga no Conselho Municipal de Saúde. Isso é de extrema importância, então participe.
Mas o meu destino, o mesmo traço, isso é tão fundamental. Tá bom, eu faço tudo errado e às vezes acerto ao contrário.
E daí também fica o convite
os líderes de comunidade que gostam de estar prestando serviço à sua comunidade e ajudando a cada um da sua população de alguma forma, ir lá participar, você ser um representante lá do seu local, da sua Coab, tá? Vai lá, gente, participa.
E ouvi tanta música que ainda vou cantar.
E aí, amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Tu sabes que sou usuária do SUS e acabei sendo convidada para falar um pouquinho de mim. Sabes que esse enfermeiro deve ser maluco, porque diz que quando a gente conversa, melhora a saúde. Mas imagina que conversando eu vou melhorar. Enfim, eu não sou doida nem nada e contraria a maluca que eu não vou. Aqui na cidade me chamam de Catarina. Não que esse seja o meu nome, mas é que vim de lá bem cedo, atrás do meu marido que inventou essa história de criar boi. Depois longe da minha família e agora nem boi nós não cria mais. O que foi bom desse homem é que ele me deu 4 filhas. E os netos, que também foram embora para criar boi em outros pastos. Pior que não estudei muito, aprendi mesmo foi assinar o nome. Porque no meu tempo de menina, a mulher não estudava muito. E assim, nem carta para as crianças não posso mandar. Nossa, essa música tá muito ruim, nego. Bota aí uma musiquinha meio bonitinha, bem gostosinha. É, mais ou menos, essa tá bom. Não que seja bonita, mas pode deixar essa aí, então. Bom, com as crianças criadas, paramos de cuidar também dos boi. Agora só cuido mesmo do meu velho bichinho do quintal. Mas gosto mesmo é dos programas do Posto de Saúde, sabe? Tu encontra as amigas e bota as conversas em dia. O Eno, que é o agente comunitário aqui da minha casa, disse que se eu quiser, ele marca as consultas pra mim. Mas ele nem passa aqui todo dia, imagina só uma coisa dessa. Eu aqui esperando e ele nem vem aqui todo dia. Aí eu gosto mesmo é ir pra fila, que assim eu tenho garantido a minha consulta no dia. O problema é que eles pensam que eu não tenho mais nada pra fazer. Pra na consulta, o médico dizer que eu tenho que tomar os remédios da pressão direitinho e não comer sal. Ver se pode não comer sal. Se eu não comer sal, a comida vai estragar. A comida não presta. E aí eu vou ficar doente. Remedinho pra dor mesmo, paracetamol, diclofenaco, antibiótico, que esse sim cura a doença, ele diz que eu não preciso, aí tem que voltar na outra semana para consultar de novo com o médico. Ainda chego na porta da farmácia para dizer que quero um remedinho e aquele Reginaldo diz que eu não posso pegar remédio sem receita. Como que eu não posso pegar remédio sem receita? Eu sei dos remédios que eu preciso de uns remédios para dor, eu saio lá, eu sei qual é o remédio que eu sempre tomo. Pois olha que se a vizinha quisesse, eu ainda podia dar umas ajudinhas pra ela. Dava umas receitinhas dos remédios que eu acho que ela deve tomar. Garanto a tu que ela melhorava logo. Mas eles acham que só porque eu não sou médica, que não estudei, que só sei escrever meu nome, eu não posso dizer os remédios que eles têm que tomar. Uns remédios tão bons, nego. Olha, tu toma, daqui a pouquinho tu já nem sente mais dor. Tu veja só uma coisa dessa. E agora, o que nós vamos fazer? Sem poder pegar remédio lá no posto. Tem mesmo que ir pra fila, passar pelas consultas. Porque estudar mesmo, eles aprenderam o quê? Foram uns anos lá pra capital, ficaram lá, estudaram um pouquinho, já penso que sabe tudo. Quem sabe de mim sou eu. Cansei de falar. Sabe de uma coisa? Se eu tiver de bom humor, semana que vem eu converso com vocês de novo. Tchau.
É isso aí, essa foi a dona Catarina aí que veio nos trazer um depoimento. Elisete, o que você achou da dona Catarina?
Bom, ela tem muitos pontos positivos, né? Pensar que ela mesma conhece a si própria, isso é real. Pensar também que tem que ir lá enfrentar fila, realidade pura. Agora, pensar que o agente de saúde vai todo dia na sua casa, aí já não dá, né? Porque o agente de saúde tem um compromisso da visita mensal, uma vez por mês. e caso aconteça alguma coisa, nos procure, avise, o que ele puder fazer, ele parar. Mas ir todo dia lá, não tem condições. Pegar remédio sem receita, sem hipótese nenhuma.
Sabe o que eu gostei da dona Catarina? Que é assim, ela sabe que não é porque ela estudou pouco que o saber dela não tem valor. Isso é muito importante. E falta de estudo não quer dizer que a pessoa seja burra. Só quer dizer que ela não aprendeu alguns códigos. Então, assim, ela dá bastante valor ao saber dela e isso é importante. Só que tem algumas coisas que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário sabe um pouquinho mais. Mas não quer dizer que sabe tudo. Isso é importante, a dona Catarina tem isso bem característico. Eu gostei muito da dona Catarina.
É isso aí, pessoal, você ouviu então o depoimento da dona Catarina aqui nos estúdios da Rádio FM 87,9. Agora vamos para a primeira série, tá? Sobre comunicação, nosso momento controle social.
Saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento controle social.
Liberdade, liberdade, liberdade. Uma palavra, uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, liberdade. Uma palavra, uma palavra. Sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
Olá, hoje estamos começando uma nova série do Momento Controle Social. Liberdade, liberdade. Nesse e nos próximos palavra, programas vamos conversar humano, sobre a comunicação. Será que a comunicação modifica nossa relação com o SUS e o controle social? Será que os meios de comunicação têm um papel importante no controle social? É sobre essas e outras questões que vamos conversar nessas e nas próximas edições do Momento Controle Social.
Este é o Momento Controle Social. Apresentação: Larissa Mendonça Bernini. Texto: Hernande Valentim do Prado.
Tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda pra mim, és ainda minha mulher.
É difícil falar da comunicação, pois a comunicação é uma daquelas coisas que todos vivem, sentem seus efeitos e ao mesmo tempo passa desapercebida, não é verdade? Para algumas pessoas, a comunicação confunde-se com a própria vida. Temos tanta consciência de que nos comunicamos quanto temos consciência de que andamos ou de que respiramos. Ou seja, só percebemos a importância de se comunicar quando por algum motivo não o podemos fazer. Mas o que é mesmo comunicação? E o que tem a ver comunicação com saúde ou com o direito dos usuários do SUS? Para começar, entendemos que a comunicação está na base de tudo, inclusive na base da própria existência humana, ou no mínimo na consciência de sua existência. Pode-se dizer que a sociedade humana, eu, você, seus vizinhos, parentes e amigos, colegas de trabalho ou da escola, só existimos pela comunicação. Mas como é isso? Eles não estariam lá sem a comunicação? Na verdade, eles poderiam até estar lá, assim como os bois estão no pasto ou no açougue, mas sem consciência de que existem e têm uma missão para cumprir. No caso do boi, a missão dele é ser nosso alimento, ou ser alimento de quem pode pagar por ele. Mas os seres humanos, cada um de nós, tem uma missão, que alguns acreditam ser dada por Deus: viver, aprender, educar, casar, ter filhos, ensinar, testar, trabalhar, cuidar do próximo e da natureza, ser cidadão, enfim, ser mais e cumprir nossos propósitos nessa terra. E isso só é possível porque podemos nos comunicar.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais.
A comunicação é uma coisa inata ao homem, ou seja, ele já nasce se comunicando. Ou melhor, mesmo antes de nascer, os bebês já estão mandando sinais para suas mães, seja através de movimentos no útero, pequenos chutes ou nas náuseas durante a gravidez. E a mãe também se comunica com o seu filho antes dele vir ao mundo. Ela faz isso através da palavra, em diálogos carinhosos, através do tato, acariciando a barriga ou alimentando-se de forma especial para beneficiar a futura criança, não fumando e não bebendo, para evitar que o bebê nasça com baixo peso. Tudo isso é comunicação. Ao nascer, o bebê comunica-se através do choro. Pelo choro informa que está com fome, frio, sono ou dor. E a partir daí a comunicação da criança só vai evoluindo. Aprende a falar, ler, escrever, desenhar. Cria e recria outras formas de comunicação com o mundo.
Conhecer as manhãs e as manhãs.
A comunicação não acontece apenas pelas palavras verbalizadas ou escritas. Isso quer dizer que não precisamos abrir a boca para nos comunicar. Aliás, a palavra pode ser escrita, como nos jornais e nas cartas, ou faladas, como aqui na rádio ou nas conversas. Mas a comunicação não é feita só pelas palavras. Todo o nosso corpo se comunica e é usado para se fazer entender. Estamos constantemente emitindo, recebendo e interpretando as mensagens que nos são enviadas, sejam essas mensagens faladas ou demonstradas pelo corpo. A escritora Paz da Silva, em seu livro A Comunicação Tem Remédio, demonstrou que apenas 7% do que pretendemos falar para as pessoas, nós fazemos com palavras. O resto da comunicação é feito por sinais paralinguísticos, tais como o nosso jeito de falar, a altura da voz, a distância que estamos das pessoas, a roupa que usamos e a fisionomia do nosso rosto e gesto dos braços. Isso quer dizer que às vezes falamos uma coisa com a boca e por gestos falamos outra. Isso já deve ter acontecido com você, não é mesmo? Foi pela necessidade de comunicar-se que os seres humanos inventaram as cartas, o correio, o telégrafo, os jornais e as revistas, rádio, teatro, TV, cinema e internet. Tudo isso porque se comunicar é uma necessidade humana básica, além de um direito que não pode ser usurpado por outros, estejam na posição que estiverem esses outros.
O Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato nonada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos como usuário do SUS.
Na fé da moçada, que não pode dar fé, enfrenta o leão.
Até o próximo programa.
Atenção pessoal, para o aviso e recado aqui do programa Saúde Comunitária. Atenção para você gestante, nós temos a reunião todas as terças-feiras a partir das 14h30 ali no Centro Catequético, tá? Ali no CRAS, tá? Então você que é gestante, não perca, tá? É muito importante, tem muitas orientações para você. Ainda mais, pessoal, reunião para mães com filho até 2 anos, é pessoal, olha só a Gabi Herrera. O pessoal vai estar falando com vocês sobre a alimentação, tá, das crianças ali no PSF Rural, ao lado do destacamento de polícia, né, dia 12 de julho, amanhã, a partir das 14h30. E atenção, atendimento para adultos que querem perder peso, dia 19 de julho, 14 horas, também no PSF Rural, a partir das 14 horas. E também, pessoal, nós temos a terapia ocupacional toda quarta-feira, a partir das 14 horas, ali no Centro de Saúde José de Souza Brandão. E não percam o dia 27 desse mês, a Conferência Municipal de Saúde, ali no Salão Paroquial, a partir das 7h30. É muito importante a sua presença. E dia 4 de agosto estará acontecendo uma super festa ali na Praça Municipal, é o Arraiá do SUS. É isso aí, pessoal, vai ter muita coisa legal para você a partir das 18 horas.
Transparente cortina ao meu redor.
Agora uma nota triste, nota de falecimento. Agora a coisa é séria, gente. Falecido na manhã de hoje, seu Lázaro Candelário, sogro do senhor Alcebiades. Seu corpo será velado na rua Manuel Francisco da Silva, perto da Caixa d'Água, no Morro da TV. A família enlutada agradece.
E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só.
Quero lembrar também o nosso pessoal, mais uma vez, avisar que o nosso programa agora está, o nosso programa de rádio agora também está na internet. Para ouvir o nosso programa, é só acessar lá o podcast1.com.br/canal.php, interrogação, código, underline, canal, igual 1292, e você vai ouvir todos os programas da série aí, Saúde Comunitária. Você também pode estar acessando o nosso blog e tendo acesso aí a todos os nossos trabalhos. Todo atendimento que a gente faz, toda reflexão que a gente está fazendo lá no nosso trabalho, a gente está pondo aí nesse blog, aí fotos, depoimentos e tudo mais. E você pode acompanhar então aí o trabalho da equipe do PSF da área urbana. Lá no blog você também pode estar acessando o link para ouvir aí o programa Saúde Comunitária na internet. O endereço do blog, ele não tem www, então anota aí, ó, http://psfequipeurbanans.blogspot.com, e aí você vai poder ouvir o nosso programa. E se você ouve o nosso programa pela internet, mande uma mensagem via e-mail, se identificando e dizendo de onde ouve o programa. Você pode também sugerir assuntos, dar sua opinião e sugestão. Só lembrando que já são 64 assinantes, 64 ouvintes do Brasil inteiro, e seria muito interessante a gente saber para quem nós estamos falando. Então mande aí seu e-mail e se identifique. Quero mandar um abraço aí pro pessoal da Rede de Educação Popular e Saúde, que estão espalhados por todo o Brasil. Um abraço aí pro Júlio e pro Sérgio, lá no Rio de Janeiro. O Júlio e o Sérgio têm um programa na internet também, o Diálogos de Educação Popular e Saúde, que é muito bom. Para ouvir o programa deles é só entrar no link do blog da equipe de saúde da família e aí acessa o link lá do Diálogos de Educação Popular e Saúde. Muito bom esse programa, eu recomendo aí pro pessoal. Um abraço também para a Odila, lá em São Carlos, em São Paulo. A Odila está muito preocupada com essa tentativa de liberarem de novo essa conversa, o plantio de cana no Pantanal. Preocupação muito séria que a Odila tem, porque caso isso seja aprovado, vai destruir completamente o Pantanal. Não acredite quando dizem que não vai causar problema nenhum. Vai causar muito problema no Pantanal. Então, se você votou em algum deputado aí que seja a favor, conversa com ele, peça para ele não fazer isso, porque vai prejudicar muito o Pantanal. Um abraço também aí para o professor Eymar, na Paraíba. O professor Eymar foi a primeira pessoa que eu conheci que fez aí programa de saúde no rádio. Isso lá nos anos 70, na cidade de Guarabira, na Paraíba. Espero que ele esteja ouvindo o nosso programa também. Um abraço para o professor Gabriel, a Niceia e a Norma, e também a Helena, lá na Escola São Francisco Polo. Nós estivemos lá essa semana passada e fizemos uma atividade com os alunos lá e foi muito bom.
Um velho cruza a soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar.
Bom, já extravasamos o nosso tempo, temos que ir embora. Foi muito bom estar de volta com vocês aí. Semana que vem, na quarta-feira, às 10 horas, a gente está de volta aí, sem tanto de atropelo, já com as coisas mais ajeitadas, não é isso aí?
É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem, na quarta-feira, às 10 horas, o programa
Elisete, as suas palavras finais.
Tchau, comunidade Rio Negrense, até quarta-feira.
Neblina turva e brilhante em meu cérebro.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
Fogo não pode apagar, por aqui devo permanecer. Ao seu lado sou mais que um simples alguém. Essa chama que insiste em chamar pelo meu nome sem se render. Rodeado de estrelas, pelo sem te esquecer. Sou um curandeiro louco, sou o cuidador.